As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Está em processo de avaliação junto de diversas entidades o projeto de requalificação da margem do Rio Nabão no Agroalto, do lado do Conselho de Tomar, com um orçamento da ordem dos 500 mil euros. O processo está condicionado ao facto deste território se inserir em rede Natura. António Graça, o Presidente da Junta de Freguesia da Sabacheira, esteve esta quinta-feira na ERTE, no programa Freguesia à Freguesia, onde deu conta do atual estado do projeto.
Estamos a falar de criar um parque, digamos, ecológico, porque utiliza materiais recicláveis para estacionamento de carros, para retirar todos os carros da estrada e que limitam o trânsito de alguma forma, é a consolidação das margens e criar espaços onde as pessoas possam estar com uma toalha esticada a contemplar o rio, a ler um livro, a ver as pessoas ao banho na piscina do outro lado, criar umas casas de banho para que as pessoas não tenham que se deslocar de um lado do rio para o outro, porque só há casas de banho do outro lado, que também são poucas para a realidade de um fim de semana. Até de semana é que ele está cheio, mas estamos a falar de junho a setembro. Uns sanitários, mesas para lanches, para almoços, piqueniques, com sombras, tudo ordenado, respeitando a natureza, porque acima de tudo o que nós queremos, não queremos de forma alguma aumentar o número de visitantes, porque é incomportável. Uhum. Aquilo que queremos é conseguir ordenar os visitantes que existem, seja a nível do estacionamento, seja a nível dos receber bem e que se sintam bem e que queiram voltar. Estamos a falar de... Isto é o projeto que temos, isto foi o projeto que a Câmara achou que era importante e que tinha pernas para andar, e que está neste momento em avaliação.
Estamos a falar de um investimento da ordem de quanto?
1 milhão. De qualquer forma, aquilo que interessa é que possamos estar orgulhosos daquilo que vai ser feito e que valorize a natureza e a forma de receber.
Realisticamente falando, quando é que isto tudo poderá estar, digamos, no terreno, concluído?
Lá está, o projeto está feito, foi entregue a candidatura, está em avaliação, foi submetido, está em avaliação.
O apoio social tem constituído uma das principais vertentes da ação desenvolvida pelo Executivo da União de Freguesias de São João e Santa Maria, ação que se tem traduzido, entre outros aspectos, na resposta imediata àqueles que, por qualquer motivo, se veem confrontados com problemas nas suas vidas. Augusto Barros, o Presidente da Freguesia Urbana, dava conta na ERTE, no programa Freguesia à Freguesia, das ações sociais que a Junta tem desenvolvido, referindo um conjunto de números referentes a 2019 e que traduzem os apoios prestados pela Junta Urbana de Tomar.
Na área social tivemos um atendimento de 236 pessoas, dadas de géneros alimentícios, 360 apoios, cabazes de emergência, porque há um caso aqui de, vá lá, uma combinação, parceria com a Caritas e com outras entidades, quando de facto há famílias que são deslocadas de alguns lados, em que vêm sem nada. As chamadas cabazes de emergência são dados de imediato a essas famílias. São aquelas que temos preparadas no caminho para serem socorridas. Esses casos estão contabilizados na casa de 46 cabazes de emergência que demos durante este ano. Porque pessoas se deslocaram de um lado para o outro, ou porque ficaram sem casa, ou porque azares na vida, e nós fomos solicitados, porque foi esse o acordo que houve quando as instituições se juntaram todas, através da ZPSS e através da RELIS, é que nós tivéssemos a nossa porta de saída logo para dar apoio. E isso tem sido uma das coisas que tem sido feito pela nossa técnica, com o apoio do Executivo e com o apoio das outras instituições, para que tudo se encaminhe de maneira que esses efeitos sejam rápidos. Por isso mesmo é que é os cabazes de emergência. Pagamento de despesas diversas ao abrigo do regulamento de apoio a situações de emergência social no apoio à habitação. Nós tivemos 10 apoios, e esses 10 apoios carecem de verbas, carecem de medicamentos, carecem de transportes pagos e carecem de ajuda a regimes de pagamento de rendas, casos de pessoas que estavam em aflição. E tudo isso foi encarregado através da ajuda de freguesia, a pedido das outras instituições, e estes casos nunca por nunca deixaram de ser efetuados.
Um segurança do El Clerc no entroncamento foi esfaqueado nesta sexta-feira quando perseguia um jovem que tentou furtar artigos daquele espaço comercial. Por aquilo que Hertz apurou junto de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, o agressor de 20 anos terá tentado furtar duas televisões e uma trotinete elétrica, artigos colocados dentro de um carrinho de compras, com o qual tentou passar pelas caixas. O segurança, de 37 anos, apercebeu-se da situação e dirigiu-se ao jovem, que respondeu de forma violenta, direcionando o carrinho na sua direção. O agressor colocou-se depois em fuga e foi perseguido pelo vigilante. O confronto físico aconteceu já na envolvência da rotunda da Avenida Villiers-sur-Marne, altura em que o assaltante recorreu a uma arma branca para atacar o funcionário deste estabelecimento comercial. O segurança foi depois transportado para o Hospital de Abrantes, enquanto o agressor foi detido pela Polícia de Segurança Pública. O indivíduo poderá agora responder pelo crime de ofensa à integridade, restando apurar-se simples ou grave, dependendo da avaliação médica que será feita à vítima.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já foi publicada em Diário da República a designação dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Por despacho, foram designados para exercer funções no Conselho de Administração do Centro Hospitalar Carlos Manuel Pereira Andrade Costa, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Ana Maria dos Reis Vila-Lobos, para o cargo de Vogal Executiva, com funções de Diretora Clínica, Ana Paula Ventura Eusébio, para o cargo de Vogal Executiva, com funções de Enfermeira Diretora, Bruno Miguel Santos Ferreira, para o cargo de Vogal Executivo, e Carlos Alberto Coelho Gil, para o cargo de Vogal Executivo. Com esta designação, a Direção Clínica passa a ser exercida por Ana Maria dos Reis Vila-Lobos, mantendo-se a restante equipa do Conselho de Administração que transita do mandato anterior.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara do Sardual aprovou por unanimidade o protocolo de parceria entre o município de Sardual e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. O acordo assegura a instalação e o funcionamento de um posto de atendimento do IEFP na loja do cidadão sardualense. O serviço será prestado por um técnico todas as quintas-feiras de manhã no balcão multisserviços, evitando deste modo que a população do concelho se tenha de deslocar para ter acesso aos serviços do IEFP. O referido protocolo será assinado na loja do cidadão, no Sardual, no dia 18 de fevereiro, pelas 11 horas. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em declarações à redação, destacou a chegada de mais um serviço de proximidade.
Os sardualenses que necessitem dos serviços do Instituto de Emprego e Formação Profissional não necessitam de se deslocar para fora do seu concelho, podendo esse atendimento ser feito na loja do cidadão. É claro que será uma vez por semana, mas se for situações mais urgentes, é claro que terão de deslocar ao outro centro de emprego, como por exemplo em Brandes, que é o mais próximo. Mas se assim não for, podem ter a certeza que à quinta-feira estará alguém a fazer o atendimento para tudo aquilo que eles precisem do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Isto tem a ver com um conceito que nós criámos na nossa loja do cidadão. É um conceito que tem a ver realmente com uma realidade nova, com um conceito novo também, de acordo com aquilo que é a nossa realidade. Não faz sentido, até por uma questão de boa gestão daquilo que são os dinheiros públicos, termos todos os dias os serviços públicos em todos os territórios. Até porque sabemos que a população é cada vez menor e temos também nós nos organizarmos de forma a que possamos ir ao encontro dos serviços públicos dentro do nosso território. E aquilo que acontece é, na verdade, há um balcão multisserviços em que um determinado dia da semana está a Direção Regional da Agricultura, no outro dia está, por exemplo, a Associação Comercial, num outro dia vai estar o Centro de Emprego. Ou seja, não só com este conceito de loja de cidadão e balcão multisserviços, não só mantivemos todos os serviços de proximidade do âmbito da administração pública e não só, de outros serviços também, como aumentámos com este conceito. Claro que não podemos ter os serviços todos os dias no nosso território, mas temos a certeza que os sardualenses, quando precisam, já sabem que à segunda, à terça, à quarta ou à quinta, têm estes serviços que darão resposta respostas de proximidade. E é isto que foi este desafio, esta proposta que nós fizemos ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, aliás, no seguimento daquilo que eram os gabinetes de inserção profissional em articulação com a autarquia, mas que esse projeto terminou, mas nós quisemos que não só o projeto, não só as valências que o Gabinete de Inserção Profissional tinha vão continuar, como todos os outros do Instituto de Emprego e Formação Profissional.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai levar a cabo a implementação nas escolas da região do projeto Médio Tejo Adapte-se. Deste plano resultam intervenções direcionadas para a área da comunicação, divulgação e sensibilização. A comunidade vai distribuir diversos materiais de comunicação e sensibilização sobre as alterações climáticas, nomeadamente newsletters, brochuras, livros, folhetos e outro tipo de material, e ainda uma aplicação jogo educacional interativo relacionado com a problemática. Todos os produtos criados e executados no âmbito desta ação serão também disponibilizados em formato digital num site que irá ficar brevemente disponível. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai garantir a distribuição gratuita destes materiais para cumprir os objetivos propostos, que é o de fazer chegar a mensagem e o alerta ao maior número possível de alunos, em concreto do primeiro, segundo e terceiro ciclos e secundário. Neste projeto pretende-se também a realização de uma exposição temporária, rotativa, a ser realizada em escolas, de modo a serem expostas temáticas relacionadas com as alterações climáticas, sobretudo recorrendo a exemplos onde seja visível o seu impacto. Para além destas iniciativas, está ainda prevista a realização de um concurso de ideias, caminhadas temáticas, palestras ou workshops, entre outras ações de sensibilização.
Rádio Web, a primeira a informar.
O programa PADES, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas, vai ser brevemente implementado nas bibliotecas municipais da região, nomeadamente Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere e Mação, e ainda Ourense, Sertã, Sardual de Tomar, Torres Novas e Vila de Ré. O programa PADES, que pretende potenciar o impacto direto do trabalho em rede na melhoria da prestação de serviço público das bibliotecas aos cidadãos, tem como objetivo evidenciar o valor social e económico das bibliotecas públicas como lugar de socialização, capaz de reforçar a coesão social e de responder às necessidades da população, sobretudo no contexto da inclusão social e digital dos cidadãos. O projeto foi especialmente concebido para o apoio a projetos elaborados no âmbito das redes intermunicipais das bibliotecas formalmente constituídas e é fruto da implementação de uma nova estratégia para as bibliotecas públicas que assenta no incentivo à criação de redes de bibliotecas de âmbito regional junto das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. Procura ainda garantir uma maior articulação entre bibliotecas para prestação de serviços em rede às populações. Pretende-se também assim promover o valor social e económico das bibliotecas como lugar público de socialização, capaz de reforçar a coesão social e de responder às necessidades da população, sobretudo no contexto da inclusão social e digital dos cidadãos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, levou a cabo nesta terça-feira o seu almoço comemorativo do 44º aniversário da instituição. O momento contou com a presença de diversas individualidades da direção centro, dos funcionários e utentes e dos familiares e amigos. No final, a ERTS esteve à conversa com Luís Falgueiro, o presidente da direção do CIR, sobre o atual momento da instituição. Luís Falgueiro falou nomeadamente das questões ligadas ao financiamento do CIR pela Administração Central, para referir a questão em concreto das formações, onde a instituição tem sentido mais dificuldades.
Financiamentos são sempre curtos, mas o problema maior é a área das formações tem um financiamento muito difícil para as instituições, porque as instituições têm que adiantar a despesa, e a despesa atinge volumes muito elevados, então alguém tem que adiantar esse dinheiro, é a banca, e a banca cobra. E o que eles cobram cada ano dá para comprarmos o autocarro, não digo tanto o autocarro, mas dá para comprar mais alguma coisa que nos faz falta. E sendo assim, mas de qualquer das maneiras, entre uma coisa e outra, não pagarmos vencimentos, atrasarmos vencimentos, criar um ambiente que é sempre um ambiente muito difícil e compreensível. Se fosse trabalhador também gostaria de chegar ao fim do mês, trabalho, digo-me, chegar ao fim do mês e receber. Portanto, temos ultrapassado isso. Neste momento, aliás, há bastante tempo, temos tudo em dia com os trabalhadores, com os impostos, com tudo. Tentamos levar a coisa, isto direito, o mais direito possível, para que realmente também haja confiança e haja futuro, essencialmente que haja futuro. Porque nós passámos por aqui agora, onde vir outros. E todas as direções que as anteriores já o quiseram foi fazer o melhor, cada um na sua perspectiva e na sua maneira de ver e de viver as coisas. Mas cada um quis fazer o melhor. E a instituição como nós na vida, às vezes temos alto, às vezes temos baixo. Isso é, faz parte. Mas nunca sempre em baixo, nem nunca sempre em cima. Devemos também ter essa meia medida. Portanto, eu que tenho confiança no futuro do CIR.
O município de Vila de Rei aprovou por unanimidade, em reunião camarária, o montante de subsídios e apoios anuais a atribuir às diversas associações e instituições que desempenham atividades no Conselho Vila-Regense. Durante o ano de 2020 está assim previsto um apoio a 23 associações e IPSS, num montante que pode ascender a mais de 191 mil euros. A atribuição destes subsídios é calculada com base nos critérios de despesas de manutenção, atividades para formação de adultos e aos jovens, despesas com a realização ou apoio de eventos anuais, realização de atividades esportivas e recreativas para a população em geral, apoio na organização de eventos municipais, despesas com equipamentos por escalão em cada modalidade ou atividade, entre outros. Estes valores podem ser alterados caso os eventos calendarizados pelas associações nos seus planos de atividades não se venham a realizar ou caso existam novos eventos não programados no início deste ano. De salientar que, para além do referidos subsídios, existem ainda os apoios a atribuir às associações que participam com eventos esportivos nas 22ª Jornadas Desportivas do Conselho de Vila de Rei 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 21 de fevereiro, sexta-feira, a folia do Carnaval invade o centro da cidade do Entroncamento com o tradicional desfile das escolas do Conselho e os utentes do programa Reviver Entroncamento. Alunos, professores e pessoal não docente das escolas irão desfilar, os seus alegres e coloridos trajes temáticos. O desfile está marcado para as 9h30, percorrendo depois a rua Luís Falcão de Sommer até ao Arco José Duarte Coelho, onde haverá muita animação. Também durante a tarde, os utentes do programa Reviver realizam um desfile de carnaval com início às 15 horas, que irá percorrer a rua Luís Falcão de Sommer até ao Largo José Eduardo Coelho, seguindo-se às 15h30 um concurso de máscaras no Centro Cultural. Também de forma a assinalar esta data, realiza-se a 24 de fevereiro, uma segunda-feira, a noite carnavalesca, que vai decorrer no Centro Cultural com animação e também com um concurso de máscaras. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.